Preparamos a casa, perfumamos ela toda e nos assentamos à mesa. E à mesa refletimos sobre a essência dela em nossa vida. Convido você a abrir em Mateus capítulo 26, momento em que o Evangelho registra este encontro de Jesus com seus discípulos à mesa. Ele escolheu o lugar, deu as orientações, revelou o seu pleno conhecimento, dando aos seus discípulos a orientação do que encontrariam, do que falariam, como deveriam proceder, dando conta de que Jesus é o dono, o Senhor de todas as coisas, e mesmo sendo homem entre nós, era o próprio Deus, que também governava e governa o universo. Ele disse aos seus discípulos: vão, eu vou encontrar um homem, vão dizer a ele: o mestre te pede um lugar. Jesus sabia tudo o que aconteceria, o que deveria acontecer, e agora o lugar está pronto. E Mateus registra este momento em que Jesus se reúne com os seus discípulos e celebra o que, para aquele tempo, era uma refeição litúrgica, a Páscoa, que desde o seu início era uma visão prospectiva deste dia. Quando o povo se reunia para celebrar por meio de um cordeiro santificado e sacrificado, escolhido de modo bem apropriado, orientado por Deus, segundo a lei, para que numa refeição o povo lembrasse que um dia foi liberto do cativeiro do Egito. Um tempo hostil, um tempo de dor, um tempo de humilhação, mas Deus livrou o povo. Nos umbrais das portas, as marcas de sangue identificavam aqueles que seriam redimidos, a quem o anjo da morte não visitaria, e o povo liberto por Deus, conduzido ao deserto para atravessar o Mar Vermelho, para beber da água tirada da rocha, para se alimentar do maná, para ser conduzido pela coluna de fogo, pela noite e a nuvem pela manhã, entre tendas montadas e desmontadas e altares colocados no meio do deserto, por 40 anos o povo experimentou e conheceu o grande Eu Sou. E naquele dia Deus disse: nunca mais se esqueçam que eu sou o Deus, o único Deus, o Deus de vocês. A Páscoa, celebrada como era, e como até hoje, ainda dentro do contexto judeu, é celebrada, traz esta visão prospectiva. O que virá? Virá o Cordeiro, virá o sacrifício, virá o Messias que nos redimirá, que será o nosso Redentor. E agora, quando nós celebramos a ceia, aquilo que culminou naquela Páscoa lá em Jerusalém, agora é o momento em que nós olhamos em retrospectiva. Porque a ceia agora é a retrospectiva de que a palavra de Deus se cumpriu. A redenção chegou. A liberdade se estabeleceu. O novo começo nos foi dado. Uma nova vida nos é proporcionada. Quando nos assentamos à mesa, lembramos. E Mateus vai descrever esse dia em que Jesus estabeleceu de uma vez por todas este ato, este momento em memória dele. Diz assim Mateus 26, vamos ler versículo 26 ao 30. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os evangelhos narram este momento de Jesus com seus discípulos para estabelecer um marco na nossa espiritualidade com Jesus, na nossa caminhada com Jesus. E o que significa este momento? De muito tempo para cá, Este ato que celebramos, a memória de Jesus em nós e os feitos dele em nós, em que a ceia nos remete a quem nós somos e quem ele é e o que foi feito por nós a partir dele, nada por nossa iniciativa, muito menos por nosso mérito. Este momento em que nós, como igreja, nos sentamos à mesa de um modo tão essencial, mas também marcado por tanto simbolismo do cálice, do pão, da uva, do assentar-se, do banquete, do jantar, tantos simbolismos agregados a este ato, ao longo da história, fomos aos poucos perdendo a essência. Porque, ao mesmo tempo em que Jesus estabeleceu que a essência é lembrarmo-nos, que a essência é memória, que a essência é um quadro que deve sempre figurar diante dos nossos olhos, para que sempre saibamos quem nós somos e quem ele é, ao longo do tempo se tornou-se algo bem distante da essência. Primeiro porque para muitos tornou-se um compromisso na agenda. Há muitos que olham para este momento e lembram-se: eu não posso esquecer, primeiro domingo tem ceia, eu tenho que ir participar. Como eu preguei hoje pela manhã, depois você pode ouvir se você não ouviu, essa figura da Santa Ceia. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, não existe essa figura da Santa Ceia. Nós, como igreja, que cunhamos este termo ao longo dessa história cristã. Porque não é a ceia que é santa, é o viver que é santo. É o Deus que é santo. É o culto que é santo. É o louvor que deve ser santo. Mas nós declaramos: eu tenho que ir na igreja domingo porque domingo tem Santa Ceia. Isso nos remete a uma realidade muito mística da vida cristã. Porque há muitos que, infelizmente, e eu digo com muita convicção, infelizmente mesmo, esvaziaram tanto o significado da ceia que ele tornou-se para nós algo quase que de sorte. Porque há crentes que dizem que se não tomar ceia no primeiro domingo do mês, não tem bênção para a semana, para o mês. E aí ficam até meio estruturados se por acaso a igreja muda de primeiro para segundo domingo, ou tem igreja que faz no último domingo. Mas como é que vai ser? Eu vou tomar ceia só no final do mês, e como é que vai ser o mês sem ceia? Veja que a nossa cabeça funciona de um jeito tão esquisito. Havia uma época que nós aqui fazíamos a ceia alternada, né? Um mês era de manhã, outro mês era... Lembra disso, Helena? Um mês era de manhã, outro mês era noite. E tinha gente que falava assim: mas pastor, eu não vou poder vir de manhã, só vou poder tomar na ceia. Não. Mas peraí, o que significa tomar a ceia para você? Existe alguma coisa de poderoso nisso aqui? Transformamos isso num cadinho de milagre na vida daquele que crê? É assim que nós reduzimos a nossa fé no nome todo-poderoso de Jesus, que não se apalpa, que não se concretiza, mas que se realiza na vida daquele que crê? Eu sou de uma época, estou dizendo isso há muito tempo, né? A gente vai ficando velho, daqui a pouco eu vou fazer 53, Silvio. Vou pegar você ainda, nos seus 60. É quando você começa a falar no meu tempo, né? Mas você dá conta de que sua certidão de nascimento já está bem distante, já está amareladinha, né? Mas eu sou de um tempo onde as crianças mexerem no cálice depois do culto era um sacrilégio. Mas acredita que até hoje tem gente que ainda fica meio incomodado quando as crianças vêm ali, levantam, abrem um para ver se é suco de uva de verdade? É claro que eu não estou reduzindo o valor deste momento. Mas o problema é que do outro lado da moeda, a gente supervaloriza tanto os elementos que agora isso aqui se tornou um ídolo para muitos. Do tipo: se eu não tomar, se eu não comer, eu vou perder a bênção. É o que muitos chamam de presença mística. Isso no estudo da eclesiologia, a ceia torna-se uma presença mística. Aqueles conceitos da consubstanciação, transubstanciação, do pão que você não pode mastigar porque é o corpo de Cristo. Note que nós materializamos e sacramentamos o invisível. Não. Não foi isso que Jesus estabeleceu naquele ato. Não é um momento de agenda. Não é algo para ser colocado no calendário, porque o fato é que quando Jesus disse todas as vezes que vocês fizerem isso, ele remeteu àquele momento do sentar-se à mesa e do partir o pão. E como tem sido importante para mim cear com alguns tantas vezes, ainda que fora do momento litúrgico. Quando nos assentamos numa roda para partilhar lágrimas e choro, E muitas vezes não tem cálice, não tem suco de uva e não tem pão. Às vezes não tem nem alimento, mas tem coração. E ali nós partilhamos. Nós dividimos uma mesa em que nós choramos ou sorrimos e vivemos a alegria com Jesus. Isso para mim é um constrangimento. Aqueles que olham para este ato como um ato que compõe um calendário de atividades e não uma experiência essencial na vida daquele que crê. Outro equívoco, que para mim é constrangedor, é quando este momento se torna um evento muito longe da intimidade, muito longe do outro, muito distante do que o outro pensa ou do que o outro é. Quando nós pensamos na vida com Jesus, o sentar-se à mesa significa saber quem está do seu lado, o que ele sente, do que ele precisa. É importar-se. Essa experiência cultica em que nós nos assentamos tão longe uns dos outros e às vezes apenas olhando na nuca um do outro, perdemos a capacidade de olhar nos olhos e tentar visitar o interior, sentir a dor, chorar com os que choram e alegrarmos-nos com os que se alegram. Então, não faz sentido querer sentar à mesa fazendo deste momento um momento exclusivo, um momento tão pessoal, um momento tão meu, quando na verdade Jesus, nesse texto, vai dizer que o cálice é para que todos bebessem nele. Eu gosto muito da expressão que Lucas usa, narrando o mesmo momento. Lucas é um pouco mais detalhista nas suas narrativas, e ele no capítulo 22 ele vai dizer que Jesus deu o pão duas vezes. É um detalhe importante, talvez você nunca tenha percebido isso. Jesus deu o pão, agradeceu, tomou o cálice, depois deu o pão de novo partindo. Justamente para, talvez até numa presciência do Deus eterno que sabe todas as coisas, antevendo que nós hoje complicaríamos demais aquilo que é simples, Jesus não estava preocupado com o rito, com a forma, com a liturgia. Mas especialmente em Lucas, quando ele dá o pão, diz: repartam entre vocês. A ceia não pode ser um ato individualizado, onde você se assenta, fecha o seu olho e está tão interessado em si mesmo. Quando sentar-se à mesa significa essencialmente você olhar para quem está do seu lado, para quem está junto de você, e fazer deste momento uma experiência da comunidade. Muitas vezes esta experiência se torna também constrangedora porque ela é muito mais ritualista do que celebrativa. Porque ela é tão internalizada que você não consegue externar e transformá-la num momento de testemunho do que isso significou na sua vida. Olhar para o Cristo crucificado, onde ele derramou o seu sangue para cumprir aquilo que a lei determinava e que nenhum de nós conseguiria fazer, para que neste ato pudéssemos, pela fé, sermos redimidos das nossas falhas e justificados diante da acusação, diante da culpa que todos nós temos de que não somos capazes de salvarmos-nos a nós mesmos. Ele na cruz deveria ser um motivo de celebração. Parece tão contraditório isso, né? O Cristo crucificado trazer-nos um ato celebrativo. É porque quando nós transformamos esta experiência num ato tão de agenda, tão individualizado, tão litúrgico, nós o esvaziamos da celebração e fazemos disso um funeral constante. Eu sei que houve uma época em que eu mesmo vivenciei de perto, onde havia tanta solenidade, em que nem, por exemplo, quem participava, eu ministrando, os diáconos ou diaconisas, deveriam vir com roupas mais escuras, para que nós não perdêssemos de vista a solenidade da reverência à morte de Jesus. Mas parece que quando Jesus reuniu os seus discípulos, disse: olha, lembrem-se de mim, mas não chorem por isso, alegrem-se. Toda vez que Jesus encontrou alguém choroso, machucado, ferido, angustiado. Ele transformou o que era pranto em alegria. Uma das cenas mais tocantes para mim da transformação que Jesus Cristo faz é quando ele, na cruz, crucificado, primeiro, ele salva o seu vizinho. Ele dá ao seu vizinho, no meio da dor, a esperança e diz: você estará comigo no paraíso. Aquele momento representa muito bem a livre escolha que todos nós temos. Dois, um de um lado, outro de outro. Um permaneceu perdido e morto. O outro, mesmo morto, reviveu, porque creu em Jesus. Mas há outro momento ali no Calvário, em que, diante dos olhos de Jesus, aquela multidão. Jesus olha para a multidão e clama ao Senhor uma oração, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus olha para o coração, ele consegue, no meio da ofensa, no meio da dor, no meio dos maus tratos, ele consegue ter um olhar de misericórdia. E ele olha para aquela multidão. E ali parece-me que nessa oração não faz distinção entre soldados, acusadores, açoitadores ou curiosos, aglomerados ali para ver aquela cena de horror. Ele simplesmente diz o Evangelho que ele ora: Pai, perdoa-lhes. Quem? Parece-me que a todos. Desde os seus açoitadores até aqueles curiosos que não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas um outro momento, ainda diante da cruz de horror, que traz ao meu coração o quanto Jesus está preocupado em transformar a morte em vida e o fim em recomeço, é quando Maria e João, testemunhando aquele momento, e pode imaginar a dor daquela mãe, eu não sei, mas alguns aqui sabem. Aquela mãe vendo seu filho morrer na cruz. Ao seu lado, o seu grande amigo, o discípulo amado, João. E de repente diz o Evangelho que Jesus olha para Maria e olha para João e diz: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Sabe o que isso soa para mim? É que naquele momento da morte, Jesus quebra esse ritual de fúnebre, esse ritual fúnebre, essa solenidade da sepultura, esse silêncio da morte, para dizer: olhem para onde tem esperança. Maria, a vida continua, há alguém do seu lado. Filho, cuida desta mulher, porque ela precisará de muito apoio agora, porque ela está vendo o seu filho morrer. Cuidem-se um ao outro, um do outro. Naquele momento da cruz, Jesus transforma aquela celebração da ceia em um ato comunitário onde o outro importa, e transforma aquela sensação lúgubre, tenebrosa, escura, horrenda, da morte, da cruz, da dor, em um recomeço, quando ele diz para Maria: Maria, olha aí o seu filho do seu lado. Você tem um novo filho para cuidar. A dor é muito profunda, o seu filho está aqui na cruz, mas olha do seu lado aí alguém que você pode. Desvia o seu olhar. Tira o seu olhar da morte. Tira o seu olhar para este caminho de derrota. Desvia o seu olhar desta triste dominação do medo, da derrota, da frustração. E olha para o lado. Há um caminho novo a ser percorrido. Filho, cuida desta mulher. Ocupa o seu tempo agora cuidando de alguém. Desvia o seu olhar de mim, que estou aqui morrendo, que esta cena traz para você lembranças terríveis, traumas profundos. Desvia o seu olhar da morte e olha para quem ainda está vivo. Cuida dela. Filho, eis aí tua mãe. Jesus transforma relacionamentos impossíveis em novos relacionamentos de vida, de paz, de comunhão, de alegria. Esta é a essência da mesa, quando ele reúne aqueles homens ao seu lado para estabelecer ali um marco. Lembrem-se quem eu sou e o que eu sou poderoso para fazer. A essência da mesa do Senhor nunca será este ato solitário, mas será solidário, onde nos importamos um com o outro. Ao contrário de celebrar a morte, nós celebramos a vida, porque pelo sangue temos redenção dos nossos pecados. E pelo corpo crucificado foi-nos dada a liberdade de não termos de passar pelo sacrifício que mereceríamos passar. Então é um ato festivo, é um ato comunitário, coletivo, em que partimos o pão, dividimos entre nós, em que o cálice tomamos parte todos dele. E também é um ato onde proclamamos, porque quando Jesus reuniu seus discípulos, disse: esta é a hora que nunca mais poderei fazer isso até aquele dia. Paulo transformou isso numa orientação muito prática para a igreja em Corinto, quando lá no capítulo 11 de 1 Coríntios ele vai dizer: nós devemos fazer isso até que ele venha. Note então que isto nada tem a ver com agenda, isso nada tem a ver com o rito, nada tem a ver com os elementos, tem a ver com o nosso coração, a razão pela qual nós nos assentamos ao lado um do outro, entendendo o que isso significa e o que é para nós. Então, em resumo, eu quero lembrar você que este momento, ele acontece porque foi uma ordem de Jesus. Façam isto, para que vocês nunca se esqueçam. Lembrem-se de mim. Está no imperativo. Jesus não fez uma sugestão, não fez assim: quando puder, quando vocês, olha, lembrem-se de fazer alguma coisa. Não, façam isto. A ordem é o fazer. E para mim esta ordem se estende à nossa rotina, ao nosso cotidiano. Amanhã ceie com alguém, sente-se com alguém, divida a vida com alguém, compartilhe o caminho com alguém, parta o pão com alguém, tome o cálice com alguém. Faça com que todas as vezes que você estiver com alguém, faça isto em memória de Jesus. Comer e beber, celebrar a vida, tudo isso glorifica Jesus na nossa vida, porque é um jeito de cumprir as suas ordens. Sentarmos-nos à mesa é essencialmente uma comemoração. Este em memória de mim, Jesus está dizendo: vocês terão muito o que viver ainda. Vocês terão muitos motivos para, olhando para a vida e olhando para si mesmos, entenderem que nada vocês seriam se não fosse o meu amor por vocês. Essa expressão em memória de mim enseja tanto significado para nós, que é a consciência clara de quem nós somos e quem Ele é, e do que nós seríamos se Ele não tivesse vindo, onde nós estaríamos se Ele não tivesse morrido, e que esperança teríamos se Ele não tivesse ressuscitado. Por isso, em memória de mim, tem tanto valor, porque a nossa celebração é a comemoração, é o festejo, é o barulho nos arraiais, como no povo de Deus, que celebrava, cantava, dançava, festejava a vida com Jesus. A ceia é um ato de gratidão. Jesus tomou o pão e agradeceu. Agradeceu porque havia naquela mesa sustento, porque havia naquela mesa provisão. Este pão não representa apenas o pão da vida, mas representa o pão que nos dá a vida todos os dias, no sustento fiel, constante, suficiente do Senhor para nós. Por isso, quando eu me assento à mesa, é necessário agradecer. Porque o ato de sentar-se à mesa é provisão de Deus. Por isso ele deu graças. Não deu graças pelo ato religioso. Não deu graças pela solenidade daquela experiência litúrgica. Deu graças porque tinha pão para comer. Deu graças porque havia sustento sobre a mesa. Deu graças pela oportunidade de partilhar a graça de Deus sobre a vida de todos nós. A ceia é um momento de comunhão. Nunca se esqueça de que este ato não é um ato individual onde você vem aqui para receber a sua bênção. É para você compartilhar a bênção de Deus. Sentar-se à mesa é ver quem está do seu lado. Sentar-se à mesa é celebrar a existência do outro. Por isso, para nós é tão importante importar-se com quem está aqui e também sentir falta de quem não está. Lembrar-se dos que não estão, mesmo longe, mesmo distante, longe dos olhos, sempre perto do coração. Ah, como nós acabamos de cantar, há sempre um lugar à mesa. Sempre cabe mais um. A parábola que Jesus contou do grande banquete, de que a mesa foi posta e os convidados não vieram, diz que os servos daquele senhor foram aos vales, às ruas estreitas, aos lugares distantes, às praças, chamou todo mundo que puderam. E quando colocaram a mesa, foram para o seu senhor: já chamamos todos os que estavam no caminho e ainda tem lugar. Venham quantos vierem, sempre haverá um lugar, porque este ato é um ato de celebração da comunidade, da comunhão, daqueles que aceitam o convite de estarem à mesa com o Senhor. E por último, quando nós estamos à mesa, lembramos-nos que temos uma garantia, porque sim, o sangue representado por este pequeno cálice e o pão que partimos é uma lembrança de que o sangue foi derramado e é nos dada a garantia da redenção. Sem sangue não há remissão dos pecados. E como diz Jeremias 31:31, é a nova aliança que nos foi dada no sangue, para que todos nós fôssemos salvos. Então, quando nos assentamos à mesa, somos lembrados que nos foi garantida a salvação exclusivamente e unicamente por Jesus. Pelo sangue, nós temos o livre acesso ao trono, ao altar, ao lugar de adoração, onde Ele está, onde Ele reina sempre e onde Ele governa, cumprindo o seu propósito em mim e em você. Portanto, que nesta noite, mais uma vez, recobremos o ânimo, recobremos a alegria, recobremos o significado da essência de sentarmos-nos à mesa com o Senhor. A mesa é dEle, primordial e exclusivamente dEle. E Ele nos convida a sentarmos-nos juntos, lado a lado, para vivermos a alegria da vida com Jesus. Quero convidar os diáconos para se colocarem a postos e que o seu coração, junto com o meu coração, estejamos preparados para, neste momento, celebrar. Para, neste momento, agradecer. Para, neste momento, dizer que tudo que somos e que temos é porque há na nossa história uma cruz em que Ele foi pregado, onde o sangue foi derramado, e por isso somos redimidos. Louvemos ao Senhor.